E de acordo com os dados da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, neste ano, até o último dia 21, mais de 300 mil pessoas morreram no Brasil por doenças cardíacas. Em 2015, foram cerca de 345 mil mortes por doenças cardiovasculares, ou seja, uma média de 945 mortes por dia. Será que nesta época de final de ano e início de férias a tendência aumenta nesses casos de doenças cardiovasculares? Bom, essas dúvidas estaremos tirando agora com o Dr. Alessandro Franjotti Chagas, que é médico cardiologista, presidente da Regional de Campinas, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP. Bem, doutor Alessandro, muito boa tarde.
Boa tarde, Flávio.
Doutor, nesta época do ano, as pessoas costumam dar uma relaxadinha na saúde, principalmente no quesito alimentação. Isso influencia, doutor, no surgimento de doenças cardíacas?
Então, Flávio, realmente essa época do ano, a população em geral acaba aumentando um pouco a sua ingesta alimentar, ingesta calórica, a ingesta de sal e também a ingesta alcoólica. Esses abusos podem ser uma ameaça à saúde cardiovascular.
Doutor, e o que leva a pessoa a ter um ataque cardíaco, por exemplo?
Na verdade, a pessoa que tem um ataque cardíaco, ela geralmente tem uma placa de aterosclerose, que é uma placa de gordura. Essa doença aterosclerótica, ela gradativamente vai aumentando com o passar da idade, mas de acordo com outros, com alguns fatores de riscos ocasionais, essa placa pode sofrer uma ruptura e fechar, causando um trombo dentro da artéria do coração, gerando um infarto. Nessa época do ano, o que ocorre é que a ingesta mais copiosa de sal e álcool pode levar a aumentos pressóricos, desencadeando um eventual ataque cardíaco ou um acidente vascular encefálico, e também o uso abusivo de álcool também pode aumentar a pressão arterial e gerar arritmias, por vezes, fatais.
Ah, tá certo. Então o álcool influencia bastante na saúde do coração, doutor?
Influencia de duas formas. Ele aumenta um pouco a pressão arterial, então o álcool usado abusivamente, ele pode levar a aumentos pressóricos exacerbados. Isso pode acarretar acidente vascular encefálico ou infarto agudo do miocárdio. Pode descompensar o paciente hipertenso. E a ingesta copiosa de alimentos mais pesados, alimentos salgados nessa época do ano, pode levar a picos de pressão também. Então, isso tudo pode descompensar um paciente que já é cardiopata e pode levá-lo a um ataque cardíaco.
Ou seja, a pessoa pode ser cardiopata e não saber, né?
Sim, pelo menos metade dos pacientes que sofrem um infarto agudo do miocárdio, eles são assintomáticos, ou seja, eles não têm nenhuma sinalização clínica antes de ter o evento. Por isso que é importante detectar os fatores de risco que levam a essas doenças cardiovasculares para que, os tratando, você minimize ou evite que a descompensação, que é o infarto agudo, ocorra.
Ah, tá certo. A importância, né, doutor, da pessoa fazer um check-up anual, pelo menos, né?
Sim, sim. Um check-up anual e, eventualmente, em pacientes de maior risco, isso pode ser avaliado pelo próprio médico do paciente, qual a periodicidade de avaliação que ele precisa realizar.
Ok. Doutor, ontem o cantor inglês George Michael, ele morreu, né? Ao que tudo indica, foi por problemas no coração. O detalhe é que ele teria morrido enquanto dormia. Eu já tive um amigo que aconteceu isso também, morreu enquanto estava dormindo. O que acontece nesse caso, doutor, da pessoa morrer por problemas cardíacos enquanto está dormindo?
Na verdade, como eu disse, a complicação, que é o infarto agudo do miocárdio, ela pode ocorrer em qualquer momento. Durante o sono, pode eventualmente alguns pacientes terem o que a gente chama de apneia do sono, e nesses momentos há uma pausa respiratória, levando a uma queda da oxigenação, e isso pode eventualmente precipitar um evento cardíaco. Não dá para dizer que na situação dele foi isso, porque outros fatores podem levar ao infarto noturno, mas para o paciente chegar a ter um infarto, ele geralmente já tem uma cardiopatia, ele só descompensou nesse momento. Muitos descompensam, por exemplo, numa atividade física não habitual. Outros numa ingesta alimentar copiosa. Outros num estresse. E, às vezes, o paciente dormindo também pode ter essa trombose, pode ter essa complicação dentro da artéria do coração e acabar sendo vítima de um infarto do miocárdio. Mas há uma relação da apneia do sono com o risco cardíaco. Pessoas que têm pausas respiratórias durante o sono, e isso pode ser avaliado por um exame que chama polissonografia, tem mais risco de ter um infarto, seja durante o sono ou seja durante o período da vigília.
Então, ok. Doutor, o exercício físico, né, ele está praticamente sendo indicado como remédio, né, em todos os casos. Mas uma sobrecarga pode trazer problemas ao coração, doutor?
Então, hoje em dia o que se tem de mais moderno é que o exercício físico de intensidade moderada, ele é mais seguro e benéfico para a população em geral. É, obviamente, cada paciente tem a sua preparação física, o seu condicionamento e deve fazer atividade de acordo com a sua capacidade física. Porém, deve-se ressaltar que inicialmente deve ser feita uma avaliação cardiológica, porque, como eu disse, pacientes assintomáticos podem ser cardiopatas e estar sob grande risco de infarto. E, às vezes, uma atividade física não habitual pode ser o desencadeante dessa descompensação. E o que nós vemos nessa fase do ano é que muitas pessoas que não fazem atividade física passam a fazer por questões do verão, e isso pode eventualmente complicar essa pessoa que não está adaptada ao exercício físico e por vezes já tem alguma cardiopatia que pode ser descompensada nesse momento.
É verdade, então por isso que a pessoa deve procurar o médico antes de partir para a rua, partir para a prática de exercícios mais intensos, né?
Sem dúvida, Flávio. É importantíssima a avaliação prévia para avaliar se não há uma cardiopatia que pode ser descompensada no exercício e também para prescrever a intensidade ideal de exercício que esse paciente deve realizar.
Tá, ok. Doutor, para manter a boa saúde do coração, qual que é a sua recomendação assim de bate-pronto?
Nesse momento, nessa fase de final de ano, o que eu recomendaria é tentar manter a dieta balanceada, tentar ingerir bastante fruta, vegetal, legumes, poucos alimentos muito calóricos, carnes vermelhas, gordurosas, sal em excesso, álcool em excesso, deve ser evitado. Então, a população tem que ficar atenta para não cometer os exageros que por vezes ocorrem nessas fases de festa. Hidratar-se bastante, porque existe uma desidratação mais intensa nessa fase do ano por questões da temperatura. Tá? E fazer a sua avaliação antes de iniciar a atividade física, sempre paulatinamente, com exercícios leves e progredindo gradativamente a intensidade após prescrição do seu cardiologista. Devem ficar muito atentos com as desidratações, porque desidratação intensa também pode levar a quedas de pressão, que também podem descompensar um paciente que às vezes está com a pressão mais controlada. Isso pode levar a quedas e também pode precipitar alguma complicação cardiovascular. Então é muito importante o paciente, principalmente hipertenso, que faz uso de medicações antipertensivas, atentar-se às mudanças pressóricas que podem ocorrer nessa fase do ano, porque existe um pouco de uma queda da pressão arterial em cada indivíduo. É, em cada um pode ocorrer com uma intensidade maior, mas é comum no verão a pressão ter alguma queda e eventualmente você ter que ajustar medicações nesses pacientes. Assim como os pacientes que vão para uma região de temperatura mais fria, que vão para a Europa ou para os Estados Unidos, uma região onde a temperatura está bem mais fria que aqui, ficar atento que a pressão também pode se elevar nesses locais. Então, no verão, aqui no Brasil, a pressão cai e no inverno ela sobe. Então, também ficar atento aos níveis pressóricos e ajustes de medicações é importantíssimo.
Tá, ok. Doutor Alessandro Franjotti Chagas, médico cardiologista e presidente da Regional de Campinas da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, Flávio.